Vamos orar mais uma vez? Agradecemos, Teu Pai, por este momento tão especial em que nos reunimos para adorar o Teu nome. Pai, nós vamos meditar na Tua Palavra, pela proclamação do Teu Evangelho, da Tua Palavra, e queremos pedir, ó Pai, que o Teu Espírito nos lidere neste momento. Que o Teu Espírito possa falar ao coração de cada pessoa que aqui está, na maturidade, no nível, na necessidade de cada um. E que todos nós sejamos edificados pela Tua Palavra. Que, ó Pai, nada que não seja do Senhor, que não venha de Ti, de fato, enraize em nosso coração e na nossa vida. Mas, ó Pai, tudo quanto venha do Senhor, que de fato, Pai, germine e possa surgir frutos que vão transformando a nossa vida e onde nós estivermos. Fale conosco, apesar de nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler com os irmãos o Salmo de número 6. Esse é o texto da palavra do Senhor para esta manhã. Salmo de número 6. São 10 versículos, eu farei a leitura, você pode acompanhar o texto na tela, para você que está pela internet como legenda. A palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonham-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito cobertos de vexame. Palavra do Senhor para esta manhã, para o nosso coração. Nós ouvimos e já cantamos aqui na igreja este hino que acompanhou a vinheta: Chegamos pela Fé. Que hino tocante, né? Cantado aqui pelo coro de Moema, maravilhoso. E de fato é assim que nós caminhamos, o crente caminha pela fé. Amém? Amém. Nós estamos chegando ao final de mais um ano. Como foi o ano de 2022 para você? O que você vivenciou, o que você passou? Nós, quando chegamos no final de cada ano, a maior parte de nós tem o hábito de já começar a fazer uma revisão, né, do que foi o ano, do que aconteceu conosco, onde nós erramos, onde nós acertamos. E alguns estão, na verdade, ainda intensificando os últimos esforços para concluir os projetos que nós iniciamos. E é natural que nesse período do ano nós já estejamos um tanto quanto cansados. Concordam? Ah, bom. Acho que estou mais ou menos lendo, né? Nós chegamos no final do ano e sabemos que ainda temos mais um mês e pouquinho. Eles já se deram conta de que o final da Copa do Mundo é dia 18, no domingo seguinte é Natal, depois é Ano Novo, e alguns estão querendo pôr o Carnaval, né, no dia 8 de janeiro, para emendar já quatro festividades grandes. O fato é que, quando nós chegamos no final do ano, e com tantas coisas acontecendo, vem diante de nós um tema, que é um pouco do que eu quero abordar nesta manhã, que é a questão do desempenho. O desempenho, como está o seu desempenho? Em nossa cultura contemporânea, este elemento, o desempenho, tem exercido muita influência em nossa vida. E junto com o desempenho, até mesmo algo que é perceptível em muitos de nós, o perfeccionismo. Você se considera uma pessoa perfeccionista? Você lida bem com o seu desempenho? Como que você está lidando nesse final de ano com tudo que você se propôs a fazer? Avaliar o desempenho, né, do que nós, com o que nós nos envolvemos, tem um lado bom, nos ajuda a melhorar, né? Avaliar o desempenho nos ajuda a pensar o que nós devemos deixar de lado, o que nós fizemos bem e foi tranquilo, nos ajuda a caminhar para frente, ir melhorando a nossa vida, as nossas práticas, as nossas relações. Então não é de todo mal focar em desempenho. Desempenho é algo que faz parte do viver humano. Nós podemos pensar o desempenho não só no trabalho, mas nas nossas relações, né? E por que não também na vida espiritual. Como tem sido o nosso desempenho na vida espiritual? E existe esse lado bom. Agora, por outro lado, quando nós damos muita ênfase no desempenho, nós podemos trazer diversas ou uma angústia muito persistente na nossa vida. Às vezes, perturbações bem inflamadas na nossa alma, especialmente quando nós começamos a perceber que o nosso desempenho não está de acordo com o que nós tínhamos na expectativa. O lado ruim também de focar muito em desempenho é que isso pode trazer um certo esfriamento no coração também, uma vez que nós podemos começar a trazer para nós uma ideia de que nós nunca seremos capazes de fazer tudo que nós projetamos ou temos expectativa. Pode também nos colocar mais ou menos como no piloto automático. Você se sente assim às vezes também? Estou fazendo as coisas e diversas coisas no piloto automático. Tem uma situação engraçada minha. Uma vez eu ainda, ainda sou jovem, mas estava dirigindo o carro da empresa que eu trabalhava, tinha que fazer algumas atividades na cidade de Campinas e voltar para a cidade de Paulínia. E eu lembro que eu cheguei em Paulínia, mas não lembrava por onde. Eu dirigi no piloto automático e me dei conta, quando eu estava passando na portaria da Universidade de Campinas, da Unicamp, e na saída eu deveria entregar o comprovante de que eu entrei na catraca de cima. E o rapaz falou: cadê o comprovante? Eu falei: ué, eu peguei esse comprovante? Eu nem lembrava que eu tinha passado por aqui, né? Quantas vezes a gente não entra num piloto automático, pensando em outras coisas e deixando a vida passar? Às vezes, a nossa vida, quando não está dentro do que é aquilo ótimo para nós, dentro da nossa expectativa, nos empurra para essas questões e podendo nos levar até mesmo a um desânimo muito acentuado. É comum nós encontrarmos nos dias atuais pessoas que estão desanimadas. Sabe, pessoas cansadas? Você sempre encontra a pessoa, ela está cansada. Né? Você, tudo bem? Tudo bem, estou cansado. Né? Você já se sentiu assim? Já viu alguém assim? Cansado, né? Sempre lidando com muita coisa. E muitas dessas coisas podem ser sintomas, de fato, né, de você ter se avaliado quanto ao seu desempenho ou dentro do seu perfeccionismo, de uma forma muito negativa. Especialmente quando nós levamos em consideração de que nós não conseguimos ser perfeitos. Quando nós mapeamos uma série de coisas para a nossa vida e nós não conseguimos fazer. Quando nós nos comprometemos com Deus de que nessa área da vida nós íamos mudar, porque nós havíamos aprendido a lição. E dali a pouco nós incorremos no mesmo erro, no mesmo pecado, na mesma situação vergonhosa, onde nós nunca mais gostaríamos de ter voltado. Essas questões, quando vêm dentro da nossa avaliação de desempenho, pode nos trazer de fato essa amargura de alma. Quando nós não conseguimos nos apresentar diante de Deus de uma forma santa, pura, digna do sacrifício de Jesus Cristo. Muitas vezes nós nos sentimos completamente inadequados e colocamos meio que no piloto automático. Vamos deixar isso para mais para frente, para nós resolvermos. O Salmo de número 24 traz um pouco desse tema, quando o salmista vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao santo lugar? Quem pode se encontrar com Deus e ser achado santo, digno da presença de Deus? Quem subirá a esse santo monte? Quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, será que nós nos achamos aptos a nos apresentarmos diante de Deus e pedir alguma coisa? Quantas vezes nas nossas lutas familiares, nos relacionamentos, nas dificuldades do trabalho, nós sabemos que precisamos orar, sabemos que precisamos da ajuda de Deus, mas falamos, será que eu deveria pedir ajuda dEle? Eu tenho andado de forma tão errante, eu tenho feito coisas que eu já deveria ter me livrado delas, Deus não vai ouvir a minha oração, Deus não vai atender os meus pedidos, Deus não vai me abençoar nessa nova jornada, nessa nova caminhada, porque eu não tenho apresentado um desempenho contento. Eu estou muito aquém daquilo que Deus gostaria que eu vivesse. O Salmo 24, ao perguntar quem subirá ao monte do Senhor, traz à tona esse ponto do nosso desempenho diante de Deus. O desempenho tem sido um elemento importante para nós. Em nosso trabalho aqui na igreja, nós medimos desempenho. As coisas estão indo bem, as finanças estão indo bem, nós estamos conseguindo pagar as contas, estamos conseguindo proclamar a palavra do Senhor, ensinar a palavra. Nós passamos por uma reunião recentemente com o conselho dos pastores, pensando um pouco sobre isso. Em nossas profissões, né, medimos o desempenho, nossos relacionamentos, e no serviço a Deus nós medimos esse desempenho. Mas tem ainda um outro ponto que precisamos trazer à tona. O Salmo de número 32, versos 2 e 4, nos diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. O salmista vai nos trazer uma realidade difícil, que é feliz aquele que não apresenta nenhum tipo de iniquidade. Você consegue olhar para a sua vida e falar, olha, eu tenho vivido dessa forma, né? Sem iniquidades. O salmista continua: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É interessante como, na verdade, nós sentimos isso quando nossa vida está errante, quando o nosso desempenho diante de Deus se apresenta de forma inadequada, quando nós não estamos conseguindo viver a proposta da vida cristã. Nós sentimos de fato como se a mão de Deus estivesse pesando sobre nós. Você já teve essa sensação de que você está sofrendo com o peso da mão de Deus e parece que ela é pesada? E nós falamos, como é que eu saio debaixo dessa força que me oprime, que não me deixa avançar? E a mensagem de hoje, não quero confundi-los, mas é uma mensagem para refrigério da alma. Não para pesar o coração, mas para mostrar como que esse Deus, mesmo diante do nosso desempenho inadequado, é gracioso. É muito gracioso. O Salmo de número 6, ele é comumente conhecido como o primeiro dos salmos de penitências. Primeiro salmo de penitência. Certamente a sua linguagem torna os lábios, né, do salmista como aquele que está passando pela penitência, pois expressa imediatamente a tristeza, nos versos 3, 6 e 7. Expressa a humilhação, no verso 2 e 4. E o ódio ao pecado, no verso 8. Que são as marcas infalíveis do espírito contrito, quando este se volta para Deus. São as coisas que nós sentimos quando nos aproximamos do Senhor. Este salmo, de certa forma, apresenta uma queixa a Deus. E exibe não só apelo dirigido a Ele, mas também confiança em meio à angústia. Dos salmos de penitência, que nós temos o Salmo 6, o 32, o 38, o 51, o 102, 130, 143, este é o primeiro que aparece nesse livro dos Cânticos da Sabedoria, expressa em poesia, que nós conhecemos como o Livro dos Salmos. O Salmo 6 nos traz um caminho especial, porém, para o refrigério. E são três blocos que nós podemos identificar nesse salmo, e eu quero trabalhar esses três blocos na nossa reflexão de hoje. O primeiro bloco é do verso de número 1 a 3, quando Davi, o salmista, traz diante de Deus um clamor, mas um clamor a um Deus gracioso. O salmo, mesmo que tenha sido cantado, e esta é a proposta deste salmo, como de todos os salmos, que sejam cantados de forma coletiva, ele narra, na verdade, uma experiência pessoal de Davi. A poesia nele contida conta a ida angustiada de Davi por conta de suas faltas e pecados, mostrando seu péssimo desempenho diante de Deus. É assim que o salmista se apresenta ao Senhor, sabendo que ele é culpado, sabendo que o seu desempenho é péssimo, que ele falha, que ele tem pecados. Ele começa: Senhor, não me repreendas na tua ira. Senhor, ele já está assumindo: não me repreendas, porque eu sou digno de repreensão. O meu desempenho não tem sido bom. Não me repreendas. O salmista não confessa aqui qualquer pecado, quando comparado com o Salmo 38. Porém, no corpo e no espírito, ele se acha profundamente atribulado. O comentarista bíblico William Hendrickson vai dizer que a luta contra o pecado, o temor, a dúvida, ainda não terminou, mesmo que Jesus Cristo tenha vindo e pago um alto preço na cruz. A luta contra o pecado e o temor, a dúvida, não terminou. O fato, pois, de os crentes não atingirem essa perfeição na presente vida constitui ensino de toda a Escritura. Nós não alcançaremos a perfeição. Faz assim, pois é. Você não será perfeito. Respira assim agora. Não adianta. Não está na nossa capacidade alcançarmos a perfeição. Reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando a carta aos Efésios, capítulo 6, vai dizer que a vida do crente não é um parque de diversões. Nós estamos em batalha. Nós estamos em guerra. Nós estamos num viver onde o pecado está sempre diante de nós, as tentações estão sempre diante de nós. Nós precisamos estar sempre com os nossos olhos voltados para Cristo, mas nós erramos e nós falhamos, nós incorremos em pecados, infelizmente. A vida do crente, a vida do cristão, não alcançará a perfeição aqui na terra, pelo menos enquanto Jesus Cristo não voltar, na parusia, na nova cidade, na nova Jerusalém, quando todas as nossas dores forem curadas. Mas até lá, a nossa vida não é baseada em perfeição. Cadê os perfeccionistas? Somos muitos. Eu me coloco nesse quadro também. Quantas vezes nós não nos bloqueamos porque nós não estamos conseguindo fazer daquele jeitinho que nós planejamos fazer. As coisas não estão do jeito que nós queremos. Então, nós nos sentimos angustiados, oprimidos, travados. Mas a mensagem que tem que entrar no seu coração é que você não será perfeito. Você vai errar. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. Nós não lidamos bem com o fato de que nós não vamos constantemente vencer as tentações. Nós não lidamos bem com assumir que nós vamos falhar. Você consegue olhar para o seu cônjuge e dizer para ele: eu vou falhar até o final do ano com você. Possivelmente vou te magoar, vou te chatear. Você vai estar à beira de desenvolver ira contra mim. Você vai ter vontade de pedir força para Deus, mas pedirá graça, porque se Ele der força, você mata. Então você pede graça para que você possa abraçar. Nós agiremos mal com as pessoas, nós vamos falhar, queridos. Nós vamos falhar. E Deus sabe disso. E está tudo bem. Diante de Deus está tudo bem. Porque Ele já resolveu essas coisas em Cristo Jesus. E nós sempre teremos nova chance em Jesus Cristo. Nós temos uma percepção completamente errada de que agora será diferente, né? Tem um livro muito, pouco falado, mas muito importante sobre essa área de mercado financeiro, sobre as crises econômicas nos países, que chama Agora é Diferente. Como o autor vai mostrando como que ao longo dos séculos, sempre começou uma crise financeira pelos mesmos motivos. Mas quando começa, todo mundo está falando, não, agora é diferente. O governo que está aí vai fazer diferente. Não vai. Vão errar de novo, vão criar crises de novo. Nós não lidamos bem com essa concepção, mas é verdade. O crente vive nesse campo minado, está em luta o tempo todo. E sim, seremos atingidos nessa luta, vamos errar, vamos pecar, e Deus sabe disso. E é aí que precisamos fazer como Davi, nos apresentar diante de Deus. É aqui que começa o refrigério. Para aqueles que estão cansados, aqueles que estão abatidos, aqueles que não estão mais encorajados ao viver cristão, à vida, você precisa tirar essa vergonha do seu rosto e se apresentar diante de Deus. Foi isso que Davi fez nesse salmo, expresso de uma forma tão poética e tão melancólica até, mas ele fala: Senhor, não haja com a sua ira diante de mim. Ou seja, ele se apresentou ao Senhor e você precisa se apresentar a Deus. No seu desempenho, do jeito que você foi esse ano, venha como está, porque é assim que Deus quer que você venha. Venha para a presença do Senhor Jesus. Apresente a sua vida como o salmista fez. Não tenha vergonha, não tenha nenhum tipo de constrangimento de se apresentar ao Senhor sem ter conseguido viver como você gostaria. Ele te ama. E ama você antes de você nem querer ter um desempenho melhor. Ele quer você perto dele. O segundo bloco desse salmo é do verso de número 4 ao de número 7. Quando então o salmista, Davi, vai apresentar a Deus, fazendo uma descrição das suas necessidades. Ele vai falar coisas bem profundas, inclusive de que o seu leito, onde ele dorme, estava encharcado pelas suas lágrimas. É uma expressão poética para tentar dizer o tanto que ele estava sofrendo e angustiado se apresentava diante de Deus. Ele descreve, diante do Senhor, como ele se sente. E na verdade, uma das coisas centrais da sua reclamação, das suas necessidades, é que ele se sentia abandonado, que ele não conseguia perceber a presença de Deus. Quando nós nos enchemos dessas avaliações do nosso desempenho, e elas são pessimistas, nós começamos a nos angustiar. E sabe qual é a característica principal daquele que está angustiado? Não consegue perceber a Deus. Não consegue perceber que Deus está junto. Você já se sentiu angustiado assim? Você já se sentiu inadequado? Você já se sentiu no local que você não deveria estar? Você já se viu como uma pessoa incapaz de exercer alguma coisa que era especial para você? Não conseguir ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho? Não conseguir exercer um ministério na igreja que você tanto sonhou? Pois é, quando nós nos angustiamos porque nós não estamos conseguindo fazer isso, nós começamos a ter a percepção de que Deus não está conosco. E é isso que o salmista está percebendo aqui. Nós começamos a achar que Deus não usará da graça de novo conosco. Quantas vezes já não fui pregar como pastor, falando pessoalmente, angustiado, sofrendo com as inadequações, e falando, agora com essa angústia, do jeito que eu estou, eu vou pregar desse jeito, Deus vai me usar. Sabe o que aconteceu? Usou, porque ele usou até a mula. Por que que não usaria? O compromisso dele não é comigo, é com a igreja. Quantas vezes nós achamos que não vamos conseguir fazer mais, porque nós estamos angustiados, porque estamos decepcionados conosco mesmo. Mas Deus continua sendo gracioso. E nós precisamos perceber que essa sensação nossa tem a ver com a nossa angústia, com a nossa ferida de alma, e não com quem Deus é. A nossa percepção não é a verdade sobre as coisas. A verdade é o que Deus diz na sua palavra. E Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está, porque Ele é fiel. Nós não somos fiéis, mas Ele é. Se Ele disse que estaria, Ele está. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Ele de fato está sobre tudo e sobre todos. Ele andará conosco, pegará na nossa mão, nos tirará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. 1000 cairão ao teu lado, 10000 à tua direita, e tu não serás atingido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à língua, Senhor, e tu já conheces toda. Para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda assim a tua mão há de me guiar. Quão preciosos são os teus pensamentos acerca de mim. Esse é o Deus em quem nós cremos. A nossa angústia não diz quem Deus é. Deus diz quem nós somos e quem Ele é e onde Ele estará. E Ele estará sempre ao nosso lado. Sempre conosco. Todos os dias da nossa vida, Ele estará conosco. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade e misericórdia do Senhor sempre nos seguirão. Praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor é contigo, querido. Pare de achar que você... Desculpa a expressão. Cocô do cavalo do bandido. Eu brinco com o João quando a gente vai para a escola e tem às vezes na calçada cocô. Eu falo, olha o cocô do cachorro, do cavalo, do bandido, do gato. Ele dá risada, mas fica atento. Não pisa nos cocôs que vem. A gente às vezes se sente tão mal por conta do nosso desempenho. A gente se sente tão péssimo. Porque nós nos sentimos inadequados. Não tenho dons. O Senhor te ama. Você é tudo para Ele. Jamais Ele se ausentará da tua presença. Ele está contigo. Descreva ao Senhor o que você sente, o que você está passando. E Ele vai trazer clareza, vai trazer instrução, vai responder ao seu coração. Sabe onde nós vemos isso? No terceiro bloco. Terceiro bloco de... um salmo de penitência. Nós estamos numa série, o Cânticos de Gratidão, certo? O que o pastor vem com um salmo de penitência? Por conta desse último bloco. Se nós não entendêssemos um pouco do porquê da penitência, do sofrimento nosso com a falta de desempenho, nós não íamos dar gratidão ao Senhor que vem agora. No bloco do verso de 8 a 10, há uma mudança súbita de tom no versículo 8, que causa uma grande surpresa em nós. Isso pode indicar que o salmista chegou à compreensão do socorro divino. Verso de número 8. Apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Aí começa a gratidão. Ele estava dizendo das lágrimas que banharam o seu leito de sono. Agora ele começa a falar que o Senhor ouviu a voz dele. É bem provável que a primeira alternativa seja o caso, e duas vezes ele afirma que o Senhor ouviu. Isto conduz à triunfante declaração do versículo 9. Os tempos verbais são importantes aqui. O Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor aceitará a minha oração. O Senhor ouviu o meu clamor e Ele vai me atender nas coisas que vêm pela frente. O Senhor ouviu o que eu estava dizendo, a percepção agora mudou. Se antes ele achava que o Senhor não estava com ele, ele coloca nessa poesia agora que na verdade o Senhor ouviu. Isso significa que quando ele estava lá chorando, o Senhor estava com ele, o Senhor estava ouvindo o seu clamor. Era só a percepção de que o Senhor não estava, porque o Senhor ouviu. O tempo verbal importa, porque enquanto ele passava por essas coisas, agora ele está dizendo que o Senhor estava com ele. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que mesmo quando você está em pecado, a graça do Senhor está com você, se você é dele. Mesmo que você está cometendo algo errado, que você está sendo péssimo no seu desempenho, a graça do Senhor não se ausentou da sua vida. O amor, a misericórdia do Senhor está contigo o tempo todo. É infinita, a graça do Senhor é inabalável. E Ele estende a sua misericórdia, o seu milagre diante de nós. Nós lemos no início do culto a segunda multiplicação de pães e peixes. A segunda, de propósito, que nós lemos a segunda. Eu queria enfatizar para você que não foi só uma vez que Cristo multiplicou pães e peixes. De forma extraordinária, mas duas vezes ele fez isso, para mostrar que o seu milagre, o seu poder, a sua graça e misericórdia, não precisa parar na primeira, mas continua, enquanto ele quiser. Ele continuará a te ouvir, ele continuará a ver a sua necessidade, e ele vai responder, ele vai agir com graça, com misericórdia e com amor. O versículo final tem um tipo de música, no texto hebraico, em que há uma repetição das palavras e sons. Isso ajuda a reforçar a mensagem. Presumivelmente, os malfeitores e seus inimigos são as mesmas pessoas, e ele anela vê-los envergonhados. Ele está falando dos inimigos, dos adversários que intentam contra a sua vida, intentam contra o seu agir diante de Deus, que atrapalham o seu desempenho. E ele está falando que esses serão envergonhados, porque ele vai vencer. Ele terá uma melhora no seu desempenho, porque a graça do Senhor está com ele. Não porque ele foi capaz, mas porque o Senhor agora ouviu a sua voz e responderá diante das próximas questões. No início do Salmo, os ossos, né, como Davi expressa, os ossos e a alma foram perturbados. Agora, no final deste Salmo, ele está com a alma refrigerada. Ah, o Senhor está aqui de novo. Eu percebo o Senhor de novo na minha vida. Eu quero renovar o seu coração nessa manhã. Eu não, quero que Deus renove o seu coração. Se você está cansado, se você está chegando decepcionado, se você está chegando nesse final de ano pensando, ah, tentei tanta coisa e nada avançou. Quero que você permita a Deus renovar o seu coração. Porque Ele pode fazer coisas ainda mais abundantes na sua vida. Só pare de pensar no desempenho que você apresenta. E deixa a graça de Deus exercer o desempenho dela. Ah, essa graça alcança resultados melhores. Amém? Quantas vezes não foi a graça que nos fez permitir chegar até o final daquele caminho, daquela jornada, daquela corrida, daquele projeto, daquele curso, né? Daquele obstáculo, daquele processo, a graça do Senhor nos fazendo andar mais. John Owen vai dizer, é da natureza dessa graça de Deus, crescer e aumentar até o fim. Sabe quanto mais velho, melhor? É a graça de Deus na nossa vida. Como os rios, diz John Owen, como os rios, quanto mais perto chegam do oceano para onde vão, mais aumentam suas águas e aceleram as suas correntes. Assim a graça fluirá mais livre e completamente em suas próximas abordagens para o oceano da glória do Senhor. Charles Rodd vai dizer, o amor de Deus é infinito, eterno, imutável, soberano. Podemos amá-lo porque Ele nos amou. Produz gratidão, deleite, zelo, reverência filial, obediência. Eleva a alma acima da criatura. Purifica todas as afeições. Este é o efeito legítimo. Onde Deus é compreendido e onde o seu amor é realmente desfrutado, esses efeitos ocorrem. Eu quero dizer a última citação aqui de Jonathan Edwards, que vai dizer, há uma diferença entre ter uma opinião de que Deus é santo e gracioso, e ter um sentido da beleza dessa santidade e graça. Há uma diferença entre ter um julgamento racional de que o mel é doce, e ter um senso de sua doçura. Um homem pode ter o julgamento e não saber o sabor do mel, mas um homem não pode ter o sentimento da doçura, a menos que tenha uma ideia do sabor do mel em sua mente. Nós somos convidados a não saber só racionalmente a respeito da graça, mas de, desculpa a expressão de novo, nos lambuzar no mel, sabe? O mel é uma coisa que você pega assim com algum talher não muito adequado, você já suja a mão, né? E fica, né? Se você não vai lá lavar direitinho, ele fica ali. É assim que nós precisamos estar com a graça. Lambuzados, mel, experimenta esse mel. Deixa a graça, creia na graça, viva pela graça. Deixa a graça inundar a sua vida, te transformar. Vou chamar a equipe à frente, quero encerrar com uma expressão, uma frase do Brennan Manning, que diz o seguinte: a noção de que o pecado é a graça, preste atenção nessa colocação, que tem mexido muito com a minha vida ultimamente. A noção de que o pecado e a graça podem coexistir simultaneamente na vida da mesma pessoa, de que imperfeição e inspiração não são mutuamente excludentes, é uma concessão emocional válida somente para quem não está se esforçando pela excelência espiritual. Aqueles que estão se esforçando pelo seu próprio mérito para alcançar a excelência espiritual desacreditam que a imperfeição e a inspiração podem conviver, porque estão buscando um desempenho através da sua própria força. Aqueles que estão buscando a excelência espiritual por si mesmo, na verdade perdem a noção de que o pecado e a graça podem de fato coexistir. Deus nos vê desse jeito, o pecado atuando às vezes, a gente dando margem para Ele, mas a graça está ali. A graça continuará a estar ali. O apóstolo Paulo escreve: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E um padre chamado Bernard Bush vai dizer: jamais alguém conseguiu expressar isso de forma tão sucinta. Paulo pode até mesmo perceber a mão de Deus e assim encontrar uma resposta de louvor na contemplação da sua própria pecaminosidade. Mesmo diante dos seus pecados, é possível tirar louvor a Deus, porque Ele não nos abandonou. Pelo contrário, Ele estende a mão para nos purificar, nos limpar, nos purificar, trazer a nossa vida de novo a valer a pena. A valer a pena, a valer a pena. Nós estamos terminando mais um ano, mas a vida não parou e nem acabou. Se você quer avaliar o desempenho, avalie, mas cuidado para você não achar que você é péssimo, porque na verdade você é mesmo, nós somos. O que nos faz andar é a graça de Deus, e essa graça é inabalável, inabalável. E William Hendricks, e assim eu termino, diz: a gratidão, canções de gratidão, certo? A gratidão é aquilo que completa o círculo por meio do qual as bênçãos que caem em nosso coração e vida retornem ao doador da forma de adoração interminável, amorosa e espontânea. A gratidão é aquilo que nós retornamos àquele que nos deu tudo, que nós nem merecíamos, mas que nos mantém em pé. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém.